São 5 da tarde agora em Portugal e Angola, 6 em Moçambique e na África do Sul, 4 da tarde nesta altura na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 3 em Cabo Verde. Conferimos agora os temas que estão a marcar a atualidade nesta quarta-feira.
Portugal está pronto para reforçar o apoio à Guiné-Bissau. A posição foi demonstrada pelo ministro português da Defesa depois do encontro com o seu homólogo brasileiro. O PICV diz que há denúncias de má gestão de terrenos municipais em Cabo Verde. O Banco Mundial vai dar uma ajuda no desenvolvimento de novos transportes em Moçambique.
Estas e outras notícias em desenvolvimento hoje a seguir. Edição de António Simões.
Portugal está a apostar numa cooperação militar pragmática a nível da Cplp. A ideia é promover a atuação conjunta em missões militares no estrangeiro. A revelação foi feita pelo ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho, que recebeu hoje o seu homólogo brasileiro. Revelou ainda que, neste espírito de cooperação, militares brasileiros integram o contingente português na República Centro-Africana e garante que Portugal está pronto a reforçar todo o apoio à Guiné-Bissau, que finalmente caminha para a estabilidade, Valdir.
Temos uma atenção permanente em relação à Guiné-Bissau. Como se sabe, a Guiné-Bissau tem passado por períodos de turbulência política. Acreditamos que esteja no bom caminho e acredito que esteja no bom caminho para a estabilização, que é o ponto de partida para podermos trabalhar de forma mais sistemática sobre questões como o apoio às Forças Armadas da Guiné-Bissau para que desempenhem as suas funções de soberania, de controle do território e de impedimento que o território seja utilizado para o narcotráfico, como tem sido, enfim, infelizmente, o caso nos últimos anos, seja no arquipélago dos Bijagós ou mesmo na Guiné-Bissau, no território continental da Guiné-Bissau. O primeiro requisito é que haja estabilidade política e acreditamos que a Guiné-Bissau esteja no bom caminho. E a Guiné-Bissau, a mensagem que eu tenho transmitido aos interlocutores guineenses é que eles podem contar com o interesse e o compromisso português no sentido de os apoiar na criação de uma, digamos, de uma nova ordem de estabilidade e de segurança na Guiné-Bissau.
As palavras do ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho, ao jornalista Valdir Araújo, da RDP África. João Gomes Cravinho, que recebeu hoje no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras, o seu homólogo brasileiro, o general Fernando Azevedo. O PICV disse estarem a haver denúncias de falta de transparência na gestão de terrenos municipais em Cabo Verde. A líder, aliás, do maior partido da oposição, Janira Ofer Almada, enumerou a cidade da Praia, o Sal, São Vicente e a Boa Vista, Carla Lima.
A presidente do PICV reiterou que nos últimos tempos têm sido muitas as denúncias sobre a gestão dos terrenos em alguns municípios, citando a Praia, São Vicente, Sal e Boa Vista. Janira Ofer Almada questiona, por exemplo, a concessão em 2017 à empresa Kim Negócio de 166 mil metros quadrados de terreno, conforme publicado no boletim oficial.
Fossem disponibilizados a famílias aqui da Praia, mais de 1.700 famílias na Praia teriam acesso, cada uma, a 100 metros quadrados de terreno.
Por ser o solo um recurso público estratégico, a líder do PICV entende que a sua gestão deve ser feita de forma criteriosa, com mais transparência e tendo sempre em conta o bem comum e o interesse coletivo. Por isso, entende que a falta de políticas e de planeamento urbano tem contribuído para a proliferação dos bairros de lata. A estratégia para uma melhor gestão dos terrenos passa, segundo Janira Ofer Almada, por uma lei de responsabilidade territorial e de uma política de ordenamento do território.
Desde logo, a aprovação de uma lei de responsabilidade territorial para garantir uma gestão rigorosa e transparente de solos. Mas também defendemos a edificação e a definição de uma política nacional de ordenamento do território, que seja consistente, que seja estruturada, com visão e objetivos claros, visando o melhor aproveitamento das potencialidades e dos recursos do país.
Isso, juntamente com um programa alargado de disponibilização de lotes para construção a jovens e famílias carenciadas.
As propostas do BICV que faz saber estarem a haver denúncias de falta de transparência na gestão de terrenos municipais em Cabo Verde. O Banco Mundial vai disponibilizar 130 milhões de dólares para a viabilização de um projeto de transporte público na capital moçambicana. O financiamento contempla a construção de uma linha férrea que vai ligar as cidades de Maputo e da Matola, como nos conta o jornalista Alberto Paulo, em serviço especial para a RDP África.
Amado Kamal, do projeto Metrobus, explicou que no mesmo pacote prevê-se a introdução de uma plataforma de gestão automática e digital do tráfego na capital moçambicana e arredores.
Ao sair de Maputo, vai para o Infulene, segue para Machava, Matolagar, Zimpeto, Albazine, volta para o Infulene. Escusamos de andar só ida e volta, passamos a andar numa circular. E podemos fazer também ao contrário. Do Infulene, aeroporto, gara de mercadorias, Albazine, Zimpeto, Matolagar, Machado, portanto, temos comboios nos dois sentidos. Este é o objetivo, de forma que desta forma reduçamos o dióxido de carbono, portanto, vai haver menos necessidade das pessoas usarem as suas viaturas pessoais e os autocarros deixarão de vir com tanta intensidade para os centros urbanos da Matola e de Maputo, porque haverá um comboio que pode transportar as pessoas a maior parte do tempo, do dia e da noite.
Explicações de Ahmad Kamal em torno do projeto de construção de uma nova linha no âmbito do projeto Metrobus na capital moçambicana.
Projeto que é financiado, recordo, pelo Banco Mundial, no valor de cerca de 130 milhões de dólares. A Grã-Bretanha anuncia a continuidade das trocas comerciais com Moçambique e a União Aduaneira da África Austral após a entrada em vigor do Brexit. Em comunicado, o governo britânico refere que o acordo de parceria económica a ser rubricado vai permitir que as empresas continuem a negociar livremente, sem barreiras adicionais. A turbulência política no Reino Unido tem gerado incertezas sobre como o país vai sair da União Europeia. A data de saída está definida para 31 de outubro. Boris Johnson garante respeitar em absoluto o sistema de justiça no Reino Unido, depois de um tribunal da Escócia ter hoje determinado ilegal a suspensão do Parlamento de Londres. Um porta-voz do Primeiro-Ministro veio confirmar esta tarde que o governo vai apresentar recurso e que o caso pode acabar no Supremo. Para Boris Johnson, só depois de uma decisão judicial deste órgão haverá consequências, ou seja, até lá o Parlamento Britânico permanece suspenso, apesar do anúncio feito esta manhã pelo juiz Colin Carway.
A opinião expressa o entendimento de que o conselho dado pelo governo à Sua Majestade a Rainha para suspender o Parlamento de 9 de setembro a 14 de outubro foi ilegal e por isso a suspensão em si é ilegal.
O juiz decidiu, a suspensão do Parlamento é uma violação da lei. O Partido Trabalhista fala numa decisão extraordinária e é o que refere Keir Starmer, porta-voz para o Brexit do principal partido da oposição.
Estou muito satisfeito com este resultado. Estou surpreendido porque para um tribunal fazer uma declaração como esta, num assunto como este, é uma coisa com grande significado. Isso justifica tudo o que fizemos na semana passada e acho que o que posso fazer e o que devemos fazer é voltar ao Parlamento, averiguar se podemos abrir as portas e exigir a presença de Boris Johnson para que o possamos responsabilizar de forma adequada.
Thank you, Congress. Thank you. A satisfação do Partido Trabalhista. A batalha prossegue nos tribunais. O governo de Boris Johnson vai recorrer então desta decisão. Os restos mortais de Robert Mugabe foram recebidos esta tarde em Harare com honras militares. As cerimónias fúnebres do ex-presidente do Zimbábue têm início hoje com o velório. Amanhã e sexta-feira os restos mortais de Robert Mugabe irão estar num estádio nos arredores de Harare para que o público possa prestar uma última homenagem.
O essencial da atualidade com o jornalista António Simões na RDP África. Informações em permanência em rtp.pt/rdpafrica.